agradáveis a Deus, é o que nós estamos vendo, esse tema nas ceias. Essa é a nona pregação neste mesmo rumo, coisas que agradam a Deus, para nós sabermos e imitarmos até onde for possível a nós. Na última ceia nós vimos Jeremias, vamos lá de novo, capítulo 9, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, uma passagem muito bonita, que mereceria, aliás, tenho até uma pregação inteira sobre ela inteira, mas pegamos apenas o final. Eu vou ler os 23 e 24, nós vemos o contexto. Jeremias 9 e 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E agora vem três qualidades dele próprio: faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nós já estudamos a primeira característica, o atributo de Deus que ele se agrada, é fazer misericórdia. E falamos já uma mensagem sobre isto. E ficamos de falar nas outras duas, obviamente, depois. Falar na misericórdia de Deus é bem mais fácil. O próprio termo em si, que não é só misericórdia, explicando na época, tem algo a ver com graça. Deus, já explicamos bem, mas é mais fácil entender, até mais gostoso. Quando entramos em conceito de juízo e justiça, fica bem mais complicado. Ainda mais que não nos interessa o termo do português, mas do hebraico. Porque não vamos pegar o Aurélio e estudar a palavra juízo de acordo com o Aurélio, ou a palavra justiça, porque não é o caso. Mas qual é o conceito que Jeremias, que escreveu em hebraico, tinha com esta palavra que ele usou lá, estas duas palavras, juízo e justiça, que pode até parecer sinônimo para nós, num certo sentido. E elas se parecem no hebraico também, mas não são sinônimas, e tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Todas duas são palavras difíceis e com vários significados. E vamos tentar, de maneira rápida e objetiva, identificar o que quer dizer isto e aplicarmos para nós, para nossas vidas, especialmente como igreja, mais do que como pessoas físicas, como crentes individuais, mas como igreja. Juízo, essa palavra aqui no original lá, tem vários significados, como julgamento, direito, estatuto. Ela é traduzida no português destas formas aqui. Ela é usada muitas vezes no Velho Testamento. Então você pode ver lá a palavra estatuto do português e para o hebraico é a mesma palavra usada aqui como juízo. Ela tem na base a ideia de autoridade. Guarde isto. A ideia de exercício de autoridade. Deus estabelece os padrões, exige que esses padrões sejam cumpridos. Ele pune os que não cumprem esses padrões e protege e recompensa os que seguem por este rumo. Quando Deus diz que se agrada em fazer juízo, que é a expressão usada aqui, faço juízo, ele significa isto, que ele garante o cumprimento dos padrões que ele mesmo estabeleceu no uso da sua soberania. Ele garante o cumprimento do uso dos seus padrões. Isso ele faz de duas maneiras: procurando o ofensor para frear ou punir o ofensor, e procurando o justo para livrar e proteger o justo, ou seja, aquele que está cumprindo os padrões que ele estabeleceu. Quando ele diz que faz juízo, é isto. Ele usa a sua autoridade para proteger e livrar o que faz o que ele quer, e ele busca o ímpio para puni-lo, porque ele não faz o que ele, Deus, quer. Como é que nós podemos, dentro das nossas limitações humanas, imitar a Deus, fazendo juízo, usando a mesma expressão aqui, agora para nós? Como esse conceito está diretamente relacionado com o uso de autoridade, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de igreja, que é a autoridade que Cristo constituiu sobre os crentes. A igreja local, não a igreja geral, a igreja mundial, que não existe esse conceito na Bíblia de uma igreja mundial, ou batista, ou seja, presbiteriana, ou seja, que denominação for, que estabelece uma autoridade sobre as outras igrejas de crentes. Não há isto. O modelo bíblico é que cada geração de crentes se congregue através de igrejas locais espalhadas por esse mundo afora. Muito bem, cada igreja local tem a autoridade dada por Cristo de zelar pelo cumprimento por parte dos seus membros dos padrões que Deus estabeleceu. A igreja tem a responsabilidade de influenciar os seus membros a agirem de maneira correta em seus relacionamentos e acompanhar isto. Eu poderia até usar a palavra fiscalizar, mas não uso com muita tranquilidade, porque é uma palavra muito antipática e pode dar uma ideia de mais legalista, que eu não quero dar esta ideia. Então eu uso o verbo aqui acompanhar, mas que há uma certa ideia de fiscalizar, há. Mas não vamos furtar a encarar este fato. É responsabilidade da igreja influenciar os seus membros a viverem como Deus quer e acompanhar. Nós vamos ter uma sessão aqui na próxima semana, exatamente porque estamos no uso de fazer juízo, de usar a autoridade com relação a um certo membro que está andando em caminhos diferentes que Deus estabeleceu. Então a igreja tem a autoridade de olhar e dizer, vamos fazer juízo. É isto aí. E mais, a igreja tem o direito dado por Cristo de orientar, corrigir e até disciplinar quem fugiu dos padrões que Deus estabeleceu. Sempre esta disciplina tem o propósito de trazer de volta a pessoa que foi para longe. Esse é o propósito último. Mas o fato é que a igreja tem autoridade de disciplinar aqueles que se afastaram, tirando-os da membresia, estabelecendo certas condições. Por outro lado, a igreja deve proteger, animar, eu diria premiar os que se mantêm fiéis a Deus. Premiar como reconhecimento, como cargos e uma maneira de reconhecer, como Cristo reconheceu os que eram fiéis a Ele. Ó, mulher, grande é a tua fé. Se eu nunca vi Israel uma fé como esta, ele premiava desta forma, não é em dinheiro, nem dando uma medalha no pescoço, nem uma taça para botar em casa, mas de uma forma muito mais nobre até, que era com palavras que ele premiava. Assim, a igreja deve proceder por este caminho. Também, a igreja deve ser uma agência divina que garante o relacionamento correto entre os membros. Interfere para ajudar partes que não estão se entendendo entre si. Incentive irmãos a agirem corretamente em suas vidas. A igreja deve transmitir uma certa sensação de segurança nos seus membros. Cada membro deve saber que a igreja tudo fará para que ele, crente, seja tratado dentro dos padrões de comportamento que Deus estabeleceu. Então, Deus se agrada de fazer juízo, de usar sua autoridade para que se cumpra o que Ele quer. Ele se agrada disso. Então, vamos imitá-lo e vamos usar a nossa autoridade como igreja dentro dos padrões que Ele estabeleceu para a igreja. De uma maneira pessoal, eu diria fazer juízo no sentido de fazer até onde está o nosso alcance muito limitado para que as coisas andem de uma maneira coerente como Deus deseja. Vamos passar para o segundo atributo de Deus, a segunda característica que Ele se agrada, fazer justiça. Esta palavra, sim, está mais ligada com aquela noção que nós temos. Se nós formos para o Aurélio, olhando lá a justiça, estaria lá também. Então, Lá no hebraico tem essa mesma noção. O direito de alguém frente a um padrão estabelecido. Um estudioso chamado Thompson definiu assim: justiça, estabelecimento dos direitos e obrigações das partes em um relacionamento. Isso é fazer justiça. Vou no meu carro lá no sinal vermelho. Aí vem alguém no vermelho e bate no meu. Chama lá o juiz. Não, o senhor tem direito de ser recompensado, reembolsado com as despesas pelo que bateu no senhor. Por quê? Porque está combinado que quem tem o sinal verde pode passar e quem tem o vermelho tem que parar. Está combinado. É uma coisa já estabelecida. Então, fazer justiça é dar direito a quem está cumprindo as normas estabelecidas. Essa é aquela nossa noção mais elementar de direito. Então, quando Deus diz que faz justiça, ou tem prazer em fazer justiça, é porque ele estabelece os seus padrões e garante o direito aos que o seguem e nega o direito aos que o rejeitam. Então, é basicamente esta ideia de dar um direito a quem faz as coisas direitas, corretas, dentro dos padrões dele. É curioso observar, que vai um pouquinho de teologia, que essa palavra às vezes é traduzida no português por salvação. É usada como sinônimo de salvação. Mas o que tem justiça a ver com salvação? Deus tem prazer em fazer justiça. É praticamente sinônimo em alguns lugares dizer que ele tem prazer em salvar. Curioso isso. Mas dá para explicar. Está escrito nos padrões dele, ou seja, na Bíblia dele, na palavra dele, que o justo viverá pela fé. Se alguém exercita fé, Deus faz justiça, salvando-o. É uma forma de Deus fazer justiça a alguém. É justo que eu salve a esta pessoa que exerceu fé em mim, porque eu disse que o justo viverá pela fé. E Deus salva dando vida eterna. Obviamente, esta fé foi dada por Deus, já por sua vez. Então, não é aqui a ideia de uma salvação por recompensa. Ela é recompensa no sentido de quem tem fé, Deus salva. Só que foi o próprio Deus que deu a fé, mas eu não vou entrar por aí. Uma coisa não anula a outra. Deus faz justiça quando ele salva alguém que exerceu fé nele. Isto é verdade bíblica. Quem deu esta fé foi Deus também. Como poderemos nós, repetindo então a pergunta que fizemos para a questão do juízo, fazer para a questão da justiça? Fazer justiça, nós como igreja. A humanidade tem um padrão que Deus deu. Ele forneceu. Quando eu digo a humanidade tem, não é que a humanidade adota, não. A humanidade tem ao alcance dela. É nesse sentido que eu estou dizendo que a humanidade tem nas mãos para usar. Se quiser, porque deve, tem a obrigação de usar um padrão que Deus estabeleceu, a Bíblia, que é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. Como a igreja é uma comunidade de pessoas que aceitam esse padrão que Deus deu, creem neste padrão, reconhecem como autoridade, então é com base neste padrão que nós vamos aprovar ou reprovar comportamentos de pessoas. Isso, em suma, é fazer justiça, é ser justo. Duas pessoas estão se desentendendo, estão brigando na igreja, por exemplo. Aí chama o terceiro, o pastor, seja lá quem for, para examinar e para intermediar isso aqui, complicou, enrolou. Complicou. Primeira preocupação do mediador vai ser o quê? Descobrir quem está certo, quem está errado. Claro. Estão brigando, então vamos ver quem está certo, quem está errado. Com que base ele vai examinar isto? Qual o padrão que ele vai usar? Vai pegar o código das leis civis do país? Vai nada. Não vai mesmo. Um juiz lá fora, no magistrado lá no fórum, vai pegar o código lá, a Constituição. Mas dentro da igreja aqui, não vão pegar código civil nenhum, vão pegar as escrituras. Então a primeira coisa que essa pessoa que quer descobrir quem é que está certo, quem é que está errado, dos que estão brigando lá, é pegar as escrituras, porque é o padrão que Deus estabeleceu. não vai usar os costumes humanos, nem as leis humanas, nem a sociedade, mas a palavra de Deus. Uma vez descoberta essa pista, com base na palavra de Deus, você está certo, você está errado. E essa é a segunda grande providência que o juiz, aí, o mediador, vai ter que fazer. Dar pleno direito a quem está cumprindo o que a Bíblia determina. Estabelecer, ficar claro, isso é fazer justiça. E negar o direito para o outro, você está errado. Mas isso, as suas argumentações são inteligentes, são sutis, mas estão erradas com base na palavra de Deus. Você não tem razão. Parece muito fácil isto, mas não é. Na prática, não é fácil chegar e dizer você está errado. Precisa pedir desculpas ao fulano. Precisa reembolsá-lo, porque essa briga pode ser até financeira, né? Um emprestou, mas na condição tal, ou pegou o carro emprestado do outro e bateu, mas quando bateu ele não tinha culpa, e o outro que ficou de pagar não pagou, o carro emprestado, paga, não paga. Pode ser uma situação um pouco complexa, mas, seja como for, vamos para os padrões das Escrituras. Dá para se estabelecer claramente que um é culpado e o outro não é, de acordo com a Bíblia, sim. Então, façamos justiça. Deus se agrada disto. Esse é o resumo. Compete a nós sabermos que Deus é um Deus que se agrada de fazer misericórdia, que já expliquei. Agora, juízo, usar a sua autoridade para que aquilo que ele quer seja feito, livrando aquele que faz o que é certo, punindo o que não faz, e usando justiça, dando direito a quem de fato tem e negando o direito a quem de fato não tem. Irmãos, se nós aplicarmos isso nas nossas vidas, com os filhinhos de 2, 3 anos de idade, com as pessoas com as quais nós trabalhamos, dentro do lar, dentro da sociedade, dentro da própria igreja, obviamente, em qualquer lugar que nós apliquemos esse princípio de sermos justos, de dar razão a quem tem. O problema, muitas vezes, é quando não são dois irmãos brigando e você tem que resolver. É quando é você que está se desentendendo com alguém, não somente dentro da igreja, mas lá no seu trabalho. E quando você é o patrão, quando você é o chefe, e a sua consciência lhe acusa, e você de repente descobre que você está errado, que há 2 meses você vem maltratando o seu empregado ou seu subordinado lá, exigindo coisas que não devia, tratando-o de maneira que não devia, e você entende que pela palavra de Deus, você está errado. Aí é hora de ver um crente fiel e dizer assim, Deus se agrada de fazer justiça, eu vou fazer também. Vem cá, fulano. Eu quero lhe pedir perdão, porque eu não tenho sido justo com você. Não é correto o que eu venho fazendo, e é justo agora que eu me retrate e você me desculpe. Eu fico pensando, quando eu vejo presidente de república, governador, prefeito, coisas tão elementares para quem tem uma certa prática e a vivência como nós temos com a palavra de Deus, eu fico pensando o que é que custa um presidente desse chegar e dizer assim, me perdoe, nação, me perdoe, eu fui irresponsável, eu fui inconsequente, eu assumo e vamos tratar juntos, sou humano, sou falho, e abre. E seja honesto e reconhecendo onde está o que é certo, onde está errado, fica colocando culpa aqui, ali. Obviamente eu estou em mente uma coisa específica, embora eu não esteja aqui usando o púlpito para falar de política, que eu tenho horror à política, mas há muito tempo que eu venho observando como governantes se dão mal, até politicamente, porque não são honestos e não fazem justiça. Não fazem justiça. E seria muito melhor, até para eles próprios, se colocassem em prática o que nós devemos fazer, o que Deus quer e Deus se agrada. Agora, ver um político incrédulo, perdido, que não aplica a palavra de Deus, isso não nos admira. Mas vemos crentes que muitas vezes resistem a serem justos, honestos, abertos e fazerem o que deve ser feito. Doa quem doer. Pode ser o pastor, e pastor, o senhor está errado, com base nisso aqui. Aí eu não tenho coragem de nunca dizer que ele está errado. Faça justiça, irmão, e diga que o pastor está errado, ou que você próprio está errado. É difícil, porque nós somos pecadores. Para Deus é muito fácil fazer justiça disso, porque ele é justo, total, é um Deus santo. Para nós aplicarmos os princípios que Deus valoriza, é muito complicado, porque nós somos pecadores, e a nossa carne luta contra isso, e o diabo não tem o menor interesse que nós sigamos pelos caminhos de Deus. Seja justo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Seja justo. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.